Glória a Deus, cumprimento aos presentes com a graça e paz do Senhor, amém? Muito bom estarmos reunidos na casa do Senhor nesse dia, para mais uma vez juntos louvarmos e engrandecermos o nome desse Deus maravilhoso, que nos sustentou durante essa semana, nos sustentou, né, para aqueles que estão vindo hoje, durante as férias, e eu creio que Ele tem muito para falar conosco neste ano, nesse dia. Como foi dito na semana passada, um dia de cada vez. Eu creio que hoje muitas lições Ele tem para nós e no decorrer do ano Ele terá. Amém? Eu peço em nome de Jesus que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, em nome de Jesus. Nós vamos dar sequência à série que é Realinhar para Recomeçar. O tema da mensagem de hoje é Viva em Missão. Marcos 2, do 1 ao 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse, por que vocês estão remoendo estas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Esses ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor? Bondoso querido Deus, nós te damos graças, Senhor, e bendizemos o teu nome pela oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor. Eu te dou graça por cada vida que aqui está, Senhor. Eu te dou graça, Pai, por cada vida também que não pode comparecer, Pai. Que o Senhor possa, Pai, nos dirigir, Pai, neste ano, nos dirigir através desta palavra, Pai. Que nós possamos estar à disposição de Ti, Pai, para fazermos a tua vontade, Pai. Que nós tenhamos foco, Pai, em missão, Senhor, em levar a tua palavra, Pai, em ajudar o necessitado, socorrer o caído, Senhor. Que nós, Pai, não sejamos pessoas que olhem somente para nós, Pai. Que nós possamos ter a visão, Pai, de olhar ao próximo e de fazer, Pai, a bondade a todo necessitado, Pai. Cuida de nós, fica conosco, Pai, nos sabedoria e discernimento até a tua santa e gloriosa palavra, Pai. Eu bendigo o teu nome e te agradeço por estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, a igreja pode sentar, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu cumprimento a todos com a graça e paz do Senhor. Que tenhamos aí momentos maravilhosos na presença desse Deus maravilhoso que nos trouxe até aqui nesta manhã. Eu gosto sempre de falar que Deus não nos traz a casa dele à toa. Se ele nos trouxe aqui hoje é porque algo ele vai falar ao meu coração e ao teu coração. Se nós, por algum motivo, chegamos à casa de Deus, vamos embora e saímos e dizemos que Deus não falou conosco, é porque nós não prestamos atenção. Porque Ele sempre tem algo para a minha vida e para a tua vida. Pode ser que muitas vezes não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas Ele tem algo para você e para mim. Ele sempre vai ter. Então nós devemos ficar atentos, porque Ele é o que dá direção para as nossas vidas. E nesse começo do ano, nós estamos com um tema, né, falando sobre realinhar para recomeçar. Como definição, Alinhar seria realinhar, né? Seria recomeçar, alinhar novamente, fazer de modo diferente, né? Tomar um rumo correto. Sempre ouvimos, quando se inicia um novo ano, muitas pessoas falando: ah, de hoje em diante eu vou fazer tudo diferente. Eu não vou fazer mais como antigamente, eu vou ser uma boa pessoa, eu vou fazer melhor no trabalho, eu vou fazer melhor com o meu vizinho, eu não vou mais ficar nervoso no trânsito, né? Eu não vou mais falar da pessoa que não está próximo de mim. Enfim, nós temos várias coisas que nós determinamos que vamos fazer. No começo desse ano, eu li em uma rede social que, racionalmente falando, nada muda em nossas vidas. Muda o mês, nós passamos de dezembro para janeiro. Muda o ano, nós saímos de 2024. Agora estamos entrando em 2025. Mas nós podemos sim determinar muitas coisas em nossas vidas que nós vamos fazer diferente. Podemos começar a ter atitudes diferentes. Podemos a criar perspectivas em nossas vidas se nós começarmos a fazer a coisa de outra forma. Porque se passou o ano, entramos em janeiro, já estamos em 2025. Se nós continuarmos com as mesmas atitudes que nós estávamos tendo o ano passado, nada vai mudar. Nós vamos, muitas pessoas aí fora falam, né? Nossa, minha vida deu uma volta em 360 graus. Não tem como. Nós demos a volta e paramos no mesmo lugar. Nós temos que tentar buscar dar uma volta em 180 graus, para realmente nós mudarmos a nossa vida. Realmente nós sermos pessoas diferentes, fazer com que a nossa vida e a vida do nosso próximo se torne diferente. Nós já falamos esse ano sobre defina o essencial, o que nós podemos deixar de lado e focar somente naquilo que vai fazer a diferença, naquilo que vai ter mudança, naquilo que vai produzir resultado. Nós falamos também sobre reconheça sua dependência. Nós temos que ter a certeza, não somente da boca para fora, que nós somos dependentes de Deus. Temos que confiar nele. Temos que saber que nós não podemos, como o pastor disse, né? Não podemos fazer planos para o ano inteiro. Vamos viver o dia a dia. Vamos viver o hoje. Viver o agora. Fazer diferente hoje. Fazer diferente agora. Porque se nós, muitas vezes, podemos nos frustrar, né? Se a gente fazer plano para o final do ano, pode não dar certo, enfim, vamos fazer por hoje. O tema de hoje: viva em missão. Viva em missão. Não importa onde nós estamos, sempre devemos fazer com que pessoas sejam alcançadas pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Sempre devemos procurar sermos pessoas missionais, pessoas que vamos produzir algo de diferente na vida do próximo. Muitas vezes é difícil. Muitas vezes nós temos muitos problemas no nosso dia a dia, nós não conseguimos dar conta, mas enfim, vamos começar a viver o nosso dia a dia, fazer o bem, procurar manter o nosso coração e a nossa mente ligada com Deus. O Evangelho de Marcos, provavelmente, ele foi o primeiro a ser escrito. Marcos, ele escreveu esse evangelho através do relato de Pedro. Foi escrito muito provavelmente também em Roma e para os gentios. No capítulo 1, além de muitos feitos que Jesus já, que Marcos, né, já relata que Jesus já começou a fazer, nós também podemos ver que a missão de Jesus já estava começando de forma prática. E ele anunciava que o tempo é chegado. Ele dizia: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Ali eu creio que muitas pessoas já começaram a ouvir falar de Jesus, muitas pessoas já começaram a querer se aproximar de Jesus, querer estar do lado de Jesus. E Jesus, no início, ali a gente vê que ele já começou a trazer pessoas para próximo dele, trazer pessoas para fazer parte daqueles que estariam pregando a palavra, levando as boas novas. E nesse primeiro capítulo, ali ele chama Simão, André, Tiago e João. Então ele já começou ali a formar aquela equipe, aqueles que realmente estariam ali, sendo missionais, levando a palavra, pregando a palavra, aprendendo e levando aquilo que eles aprenderam para outras pessoas. E essas pessoas, quando já começaram a ouvir a falar de Jesus, já começaram a ficar maravilhadas, porque Jesus, ele veio e já ele fazia milagres, ele fazia maravilhas em suas pregações, ele curava, ele estava trazendo ao necessitado aquilo que eles estavam precisando. E com tudo isso, já estava ficando difícil as pessoas se encontrarem com Jesus e chegar perto de Jesus. Mas ele não abandonava a sua missão. Não existia nada que tirava ele do caminho dele. Não existia nada que fazia ele desviar os seus passos. No capítulo 2, Marcos começa dizendo que Jesus voltou para Cafarnaum. Provavelmente ele estava na casa de Pedro. E as pessoas, sabendo que ele estava na casa de Pedro, já foram procurá-lo. Foram procurar estar próximo dele. E logo formou-se uma grande multidão ali, que ficava impossível chegar mais perto possível de Jesus. Então Jesus, ele focou ali naquele instante em pregar a palavra. Ele pregou, ele pensou ali em trazer aquilo que era de melhor para eles. E o que era de melhor naquele tempo e continua sendo de melhor até hoje? A palavra de Deus. Pregue a palavra a todo tempo, porque é através desta palavra que as pessoas mudam o pensamento delas, mudam o coração, mudam a atitude. E aquelas pessoas estavam aprendendo com o mestre. Eles estavam vendo a história e muitos daqueles estavam vivendo, aliás, participando da história. Estavam fazendo parte da história. Jesus curou muitas pessoas, mas sempre em missão, sempre levando a essência do seu ministério que estava na palavra. Milagres, todos nós precisamos. Milagres, Jesus fez vários milagres. Só que o milagre nesse mundo são coisas paliativas. Mas a palavra, ela nos dá vida. A palavra traz poder e nos dá vida e vida em abundância. Nesse mesmo tempo, vieram a Jesus 4 homens carregando um paralítico em uma maca. Esses homens, eles resolveram de certa forma dar um rumo novo na vida dele, um propósito novo de vida. Eles também queriam ajudar o seu amigo. Eles sabiam que o seu amigo era um paralítico. O seu amigo jamais, por ele mesmo, iria conseguir chegar até Jesus. A dificuldade das pessoas se aproximar de Jesus já era imensa. Muitas dificuldades, muitos necessitados, muitos precisando de cura, querendo se aproximar, mas eles não estavam conseguindo. Imaginem para um paralítico. Um paralítico, ele dependia de pessoas que também teriam motivações para ajudá-las a chegar até Jesus. Mas aqueles 4 amigos, eles tinham o propósito dele de ajudar o seu amigo. Eram 5 pessoas, só que um dependia dos 4. Então eles pegaram a sua maca e levaram até Jesus. Só que chegando ali, eles viram na porta muita gente. Seria impossível eles conseguirem entrar com aquele homem naquela maca. Muitos de nós, vendo uma situação dessa, poderíamos estar desistindo de seguir com a nossa missão. Mas aqueles homens não. Aqueles homens devem ter olhado para todos os lados, olharam para o teto e viram que havia uma solução. Vamos subir com ele até o teto. Vamos dar um jeito. Eles não olharam para o problema momentâneo que estava ali. Eles procuraram uma solução. E essa solução que eles viram foram subir até o teto. Mas não bastava subir com aquele homem até o teto. Eles tinham que arrumar uma forma de abrir aquele teto e descer com aquele homem com a maca até Jesus, para que Jesus tivesse condições ali de orar, fazer uma oração por ele, impor a mão sobre ele e curar aquele homem. Eles foram firmes na missão que eles colocaram no coração deles. Aqueles homens, eles não olharam para um lado e nem para o outro, não olharam para problemas, não olharam para situações que os impediam de fazer o bem. Eles decidiram fazer o bem e foram até o final. Eles foram por um amigo. Eles foram pela missão que eles sentiram no coração deles. Eles foram por um momento, mesmo que se fosse apenas aquele, ajudar o necessitado do amigo dele. E aquele amigo deve ter ficado maravilhado, porque eles conseguiram subir até o telhado, abrir o telhado, chegar com aquele homem e Jesus o curou. Missão impossível para aqueles homens, não teve missão impossível. Para aqueles homens, a missão foi grata, foi gratificante, ver a cura. Para aqueles homens, nada foi impossível, não houve. Aqui nesse mundo, nós podemos, às vezes, ter missão impossível se depender de nós. Mas no que depender de Jesus, nada será impossível para aquele que crê. Ele olha por mim e por você. Ele intercede por mim e por você. Me faz lembrar aqui, faz lembrar não. Me disseram que existia antigamente um desenho do Dick Vicarista. As pessoas mais antigas devem lembrar aí e me falar. Então, não sei se eu vou falar certo, se eu não falar correto. Vocês me desculpem, tá? Porque foi de ouvir falar. E era um personagem que tinha tudo para vencer, ele estava na vitória, na linha de chegada, mas ele sempre voltava para procurar atrapalhar as outras pessoas de vencer. Ele se auto-sabotava, porque se a vitória está ali, por que eu vou procurar fazer mal a outra pessoa? O foco aqui, eu não quero que nessa, não, de fazer o mal. Mas ele se auto-sabotava. Ele não queria conquistar vitória. Ele queria apenas uma pequena participação, atrapalhar as pessoas. Será que muitas vezes nós não estamos simplesmente querendo uma breve participação? Será que muitas vezes nós estamos vendo ali a vitória, o caminho a seguir, o que fazer, a bondade a fazer, o trecho certo a caminhar, o que assistir, o que ler, o que pensar, e estou querendo voltar para as práticas que não me faziam bem, para práticas que me afastam da presença do Senhor? Você não quer a sua vitória? Esse personagem não queria, mas nós temos que querer a nossa vitória, nós temos que lutar, nós temos que perseverar, nós temos que ver, nós temos que seguir até o fim, temos que lutar até o fim. E lutar com as armas que nós temos, a palavra de Deus. Essa palavra que nos traz vida, que é eficaz e que tem que produzir o efeito em nossas vidas. Aqueles homens foram vitoriosos. O paralítico foi vitorioso. Jesus olhou para ele, para aquele homem e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu creio que ali não foi somente a fé do paralítico, foi a fé daqueles homens também. Aqueles homens seguiram a missão junto com o paralítico. Eles passaram por tudo aquilo. Tiveram que arrumar soluções para que aquele homem chegasse próximo a Jesus. Eles tiveram fé. Quem caminha do teu lado, quem caminha do meu lado, tem que ter a mesma fé que eu tenho, a mesma fé que você tem. Não é uma fé qualquer, é uma fé inabalável. A fé que pode mover montanhas. A fé que pode fazer o impossível na minha vida e na tua vida. Se nós estamos com Deus, com Jesus, nada é impossível. Pode ser que tenham coisas que nós não alcancemos, mas é a vontade de Deus, ela é soberana em nossas vidas. Fazendo, acontecendo em nossa vida ou não acontecendo, Ele é Deus. Ele sempre será Deus. E Ele continua na missão até hoje. Aquela missão havia sido cumprida com sucesso. Mas estavam ali alguns mestres da lei. Eles eram homens respeitados naquela época. Tinham conhecimento. Tinham a missão de combater heresias que surgiam ali a todo tempo. Se hoje a gente vê que tem muitas coisas que acontecem, naquela época também tinha. E esses homens, eles levantaram uma questão. Só Deus pode perdoar pecados. Eles estavam certos, eles não estavam errados. Só que eles não conseguiram enxergar. Aqueles homens, eles deviam estar cegos por muitas situações que eles deveriam ter passado, e não enxergavam que aquele que estavam ali curando, aquele que estava levantando o paralítico, aquele que estava expulsando demônios era o próprio Jesus. Ele era o Filho de Deus. Eles estavam com uma visão equivocada. Mas Jesus, mesmo sabendo de tudo isso, ele não desvia o foco e sempre continuou nas suas missões. Nós muitas vezes desistimos de muitas coisas por qualquer bobagem. Já pensou se Jesus desistisse de coisas por uma conversa paralela, por algo que ele está ouvindo, estivesse ouvindo que não seria verdade? Não, Jesus não. Jesus, ele tinha foco, ele tem foco. Jesus expulsa os demônios de um gadareno. Jesus foi expulso daquela cidade. Jesus pega o barco e vai para Cafarnaum. Chegando lá, vai ao seu encontro um homem chamado Jairo. Jairo estava com a sua filha doente. Jairo consegue chegar até Jesus e fala: Senhor, minha filha está doente, o Senhor precisa ir até lá. Preciso da tua ajuda. Jesus prontamente diz para Jairo: vamos até a tua casa, eu vou lá. Sua filha vai ficar bem. Nesse caminho, a multidão esbarrava em Jesus a todo tempo, empurrava Jesus, os servos do Senhor, aqueles que estavam junto com ele, tentavam ali afastar as pessoas para que Jesus conseguisse andar, e Jesus ali ia por ali. Eis que uma mulher do fluxo de sangue, também querendo a cura, querendo se aproximar de Jesus, ela não via jeito de conseguir, ela foi se arrastando pelo chão. Eis que de repente ela consegue apenas tocar as vestes de Jesus. Aquela mulher foi curada. Jesus, ele para no meio daquela multidão, olha para os seus que estão ali e fala: alguém tocou em mim de modo diferente, de mim saiu virtude. Jesus, ele sai de um lugar para ir a outro, ali aquela mulher toca nele, ele cura, a missão não para, ele não perdeu o foco. A multidão empurrando ele não perdeu o foco, ele continuou andando, continuou seguindo o teu caminho, curou aquela mulher. A gente não sabe, a Bíblia ela não nos diz, mas pode ser que mais pessoas tenham sido curadas, quem sou eu para falar? Mas ali também tinham muitas pessoas que só estavam querendo atrapalhar, e o foco de Jesus foi o mesmo, a missão dele foi a mesma. Ele foi com o intuito de curar a filha de Jairo, mas ali apareceu aquela mulher no caminho, e ele curou aquela mulher, mas a missão continuou. Ele foi até a casa de Jairo, muitos já falavam que a menina estava morta, ele foi lá, disse àquela menina para se levantar, e ela se levantou, ela foi curada. A missão continua, a missão não para. Que lição, meus irmãos, a missão não para. Nada desviou Jesus do seu foco. Vamos procurar ter um foco firme, sem mudanças, sem precipitações também, fazer a vontade do Senhor. Nem o questionamento no íntimo daqueles homens pôde afastar Jesus da sua missão. Jesus é capaz de perceber o íntimo de todos, ele percebeu daqueles homens, ele sabe a necessidade de cada um de nós. Nem os necessitados, nem os questionamentos dos mestres da lei da época pôde desviar Jesus do seu foco. Ali estava Jesus, ele tinha o poder. Quando Jesus disse para o paralítico: pegue a sua maca e volte para a tua casa, aquele homem, ele não deveria ser bem visto na região em que ele habitava, de repente nem na própria casa dele, mas ali eu creio em nome de Jesus que começou uma missão na vida daquele homem. Porque se ele tinha que voltar para a casa dele, algo ele tinha que fazer na casa dele. Então, seja o que for que aquele homem voltou a fazer, eu creio que ele fez de bom grado, porque ele foi alcançado pela graça de Jesus. Muitas vezes nós somos alcançados em nossas missões pela graça de Jesus e não sabemos reconhecer. Jesus, ele está pronto para nos atender, ele está pronto para olhar por você e por mim. Talvez a minha missão, talvez a sua missão esteja começando hoje. Será que nós estamos preparados? Ela pode estar começando agora. A nossa missão vai ser determinada por Deus, a direção é dada por Ele. Estas histórias que nós vimos, ela pode falar conosco de diversas maneiras. Será que nós conseguimos perceber a importância de termos amigos verdadeiros em nossas vidas, pessoas verdadeiras em nossas vidas, ao nosso lado? Será que nós conseguimos caminhar com pessoas que realmente são pessoas a fim de levar a palavra, assim de manifestar o poder e a graça de Jesus na vida das outras pessoas, de todo necessitado? Será que as pessoas que estão do nosso lado, elas fazem qualquer coisa para estarem sempre na presença do Senhor, levar a palavra, não desistir de fazer a vontade do Senhor? Eu li esta semana também, veja bem, não sou um leitor, tá? Assim, que pego, leio livro, livros e livros, mas a gente às vezes apronta alguma coisa dessas. Eu li que o nosso cérebro, ele, se for bem treinado, ele é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. O nosso cérebro não foi feito para fazer apenas uma coisa. Jesus, voltando na história de Cafarnaum, Jesus, ele fez várias coisas ao mesmo tempo. Nós temos que ter, nós não precisamos aqui sair fazendo tudo ao mesmo tempo, não é isso, mas nós temos que ter a certeza de que a gente pode fazer aquilo que nós determinarmos em nossa mente. Nós temos que colocar a nossa mente para funcionar. Eu estou aqui fazendo planos de colocar mais aí uns 2% da minha mente para funcionar e alcançar 97%, aliás, 3% de funcionamento na mente. Né? Depois a gente programa os outros 97%. Mas, por enquanto, é procurar buscar o foco, ligar o nosso cérebro para que ele haja a nosso favor. E Jesus, ele foi nosso exemplo nesse sentido também. Ele começa algo, no meio ele consegue fazer coisas e ele termina o que ele começou. Ele faz tudo por completo. Esses amigos do paralítico também foram assim. Esses homens, eles deixam para nós exemplos de vida, exemplos do que nós devemos fazer. O paralítico jamais completaria sua missão pelas suas próprias forças. Eles se uniram e ajudaram. Determinou que eles iriam fazer algo diferente na vida deles e para a vida do amigo. Ficaram sabendo da vontade do amigo, foram até o fim, lutaram. Existem pessoas em nossas vidas que nós amamos que jamais serão capazes de caminhar com as suas próprias pernas por motivos e razões diversos. Pessoas que têm uma luta grande com vícios, pessoas que têm lutas grandes com problemas familiares, problemas na rua, enfim. O que nós temos que fazer é algo para ajudar essas pessoas. Sermos missionais, fazer a diferença na vida de alguém. Existem essas pessoas que não caminham sozinhas, que elas dependem da nossa atitude para ter um encontro com Jesus. De ver em nós, essas pessoas também precisam ver em nós a manifestação da graça de Deus. Cumprir a missão significa manifestar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Na vida da pessoa que está na tua casa, mas não somente dos teus mais próximos, na vida daquele do seu trabalho, na vida muitas vezes daqueles que não estão ao seu lado, daqueles que muitas vezes nem olham na sua cara. Para fazer a missão precisa ter fé. Você tem que estar, não basta estar disposto, não basta ter foco, não basta estar disposta, tem que ter fé. Porque sem fé, nada nós vamos conseguir fazer. Sem fé, muitas vezes você vai começar, não vai terminar, vai começar, não vai terminar, você não sabe o que está acontecendo na tua vida, mas a necessidade da fé na minha vida e na tua vida, ela é importante. Não podemos deixar de ter fé. O texto destaca que Jesus percebeu isso, ele viu fé naqueles homens. Nós já passamos, mas nós podemos relembrar. A fé dele fez Jesus perdoar os pecados dele. Jesus tem visto fé suficiente em nós? Qual a fé que Jesus ele vê de repente em mim, Adriano, quando ele olha? Ele vê fé para que ele possa fazer algo por mim? E olha que ele faz muitas vezes, mesmo sem a fé necessária. Ele vê fé em vocês? Ele vê fé quando nós colocamos um projeto nas mãos dele? Ou será que nós colocamos o projeto na mão dele e deixamos de lado? Agora é com ele, já coloquei na mão dele. Agora se ele achar graça, ver graça em mim, ele pode me abençoar. E a nossa fé, como está? Nós ainda cremos que Jesus é poderoso para transformar vidas? Por vezes nós estamos condenando pessoas sem falar do Evangelho para as pessoas. Mais uma vez, nós não sabemos o que as pessoas estão passando, quais as dificuldades que elas têm. As dificuldades são muitas, são imensas, mas Deus, Jesus é maior do que toda e qualquer dificuldade. A fé vem de cada um. A fé vem de praticar a palavra, de ouvir e colocar em prática a palavra. Onde está a nossa fé? Não vamos seguir exemplos negativos na nossa missão, no nosso dia a dia. A multidão, muitas vezes, ela está para atrapalhar, ela estava ali para atrapalhar muitas outras pessoas que necessitavam de cura. Muitas outras pessoas que não tiveram a mesma fé que aqueles cinco tiveram, de procurar um meio, fazer por onde para que Jesus ajudasse. Eles fizeram, eles foram alcançados. Nós precisamos fazer, quando nós estivermos fazendo com fé, realmente nós vamos conseguir alcançar aquilo que nós precisamos. Nós temos que realmente nos aproximar de quem precisa. Às vezes a pessoa está precisando de algo, ela não quer pedir, você sabe, você está vendo ela preocupada, você está vendo ela sem fé, ela está precisando de um apoio. Vamos ser esse apoio. Que a missão continue, mesmo com pessoas tentando nos atrapalhar. Os mestres da lei também, eles se tornaram exemplos negativos a certo ponto ali, porque eles estavam vendo os acontecimentos, estavam vendo as maravilhas, não estavam acreditando no que eles estavam vendo, e muitas vezes falando para outras pessoas, tiravam a fé de outras pessoas que também estavam vendo. Mas ali era Jesus, era o próprio Filho de Deus fazendo as maravilhas. O mesmo Jesus que fez as maravilhas naqueles homens, ele faz maravilhas em nossas vidas. Sim, a todo tempo vão surgir falsos profetas, mas a missão desses homens, existem homens, aliás, que têm a missão de proteger de falsos profetas, mas uma coisa certa, Jesus, ele trouxe sinais para aqueles homens, e ele traz sinais para nós. E o ofício de proteger contra falsos profetas, a cada dia, a cada tempo, vai ficar mais difícil. Na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, Paulo diz: chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina. Será que muitas pessoas já não estão nesse tempo, já não estão com esse tempo em tua vida, dentro das suas casas, dentro dos seus lares, dentro do seu trabalho? Será que mesmo sem perceber, esse tempo não está querendo fazer morada em nossas vidas? Será que mesmo sem querer, nós não assistimos aí programas na televisão, ouvimos coisas que realmente não condizem com a palavra de Deus e estamos começando a acreditar? Aqui está o nosso manual de prática e fé. É a Bíblia. É a palavra do Senhor. É nela que nós devemos colocar a nossa fé. É nela que nós devemos procurar aquilo que nós precisamos. Aqui é a nossa bula, nosso manual de vida. Pelo menos ele deve ser. Paulo, ele diz a Timóteo: pregue a palavra. Não é pregue o que as pessoas querem ouvir, e sim pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Existem muitos necessitados aí fora que necessitam de ouvir a palavra. E muitas vezes nós estamos com dificuldades de nos achegarmos a essas pessoas por algum motivo, circunstância ou razão. Que tipo de amigo nós temos sido? Que tipo de pessoas nós temos sido? Você é um caminho que aproxima a pessoa de Jesus ou você é um obstáculo? O que tem sido, qual tem sido a sua missão e a minha missão? As suas palavras, as minhas palavras, o que elas fazem na vida de outras pessoas? Elas fazem as pessoas ter sede de Deus ou fazem as pessoas se afastar de Deus? O nosso maior exemplo que nós devemos seguir é Jesus. Jesus jamais decepcionou alguém durante as suas missões. E ele não decepciona hoje. Muitas vezes nós achamos que Jesus, por não ter dado algo que nós precisamos, nos afastou da igreja, nos afastou de Deus. Mas não, nós mesmos, através das nossas atitudes, é que nos afastamos da presença do Senhor. Vamos procurar missões e seguir essas missões de todo o nosso coração. Vamos procurar ser pessoas com foco, pessoas que não desistem, pessoas com fé, que acreditam, que creem verdadeiramente que Jesus Cristo, Ele veio nessa terra, Ele fez milagre, Ele foi crucificado naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus com o Pai, mas Ele vai voltar para buscar o povo escolhido, o povo separado. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu creio em nome de Jesus que aqui nós temos escolhidos, pessoas que verdadeiramente vão estar naquele dia, pessoas que vão fazer por onde, pessoas que vão merecer ser chamado pelo nome na segunda vinda de Jesus. Ele vai voltar, Ele vai buscar o teu povo, e de que lado nós vamos querer estar? Daquele lado de pessoas que fizeram a missão da forma correta, ou daquele lado de pessoas que quiseram desistir no primeiro obstáculo? Creiam que Jesus Cristo, Ele salva, Ele tem poder, e o poder dEle se manifesta nas nossas vidas, quando nós temos fé e acreditamos nele. Amém? Seja louvado o nome do Senhor para todo sempre em nossas vidas. Amém? Vamos louvar o Senhor. Peço que a igreja se porte de pé em nome de Jesus.